prevenir, você se cuidar.
Sim.
Como eu também, eu geralmente faço todo o meu skincare aqui na minha casa,
Sim.
eu sozinha, né? Com os produtos que a gente compra geralmente nessas farmácias ou no Olive Young, que é tipo Sephora aqui na Coreia.
Sim.
Mas a cada 6 meses eu gosto muito de ir para dermatologista ou para uma clínica estética para verificar o estado
Que
da minha
maravilha.
pele. Porque hoje em dia, nessas clínicas estéticas, eles têm essas máquinas em que verificam o estado, eles sabem a idade da nossa pele, as manchas, as estrias futuras em que você
Ah, que
pode
bacana.
ter e etc. Então a gente acaba tendo uma análise com mais facilidade.
E vocês estão mais avançados, embora a gente tenha também no Brasil, né, clínicas fantásticas também nesse segmento, mas vocês estão à frente, né? Vocês previnem mais do que eu acho que até o resto do mundo, quem sabe. Eu acho que as coreanas chegaram nesse sentido, eu acho que chegaram na frente.
Eu acredito que uma coisa em que eu posso falar é que a técnica brasileira também é super avançada. Tanto que os médicos coreanos também estudam bastante sobre os estudos que tem no Brasil, os casos que tem no
Sim.
Brasil, porque tem
Sim,
muitos médicos nomeados no
sim, sim. Sim.
Brasil. Porém, eu acredito que a única diferença é que aqui na Coreia a tendência é muito rápida, então as pessoas têm muito interesse em o que fazer a mais na pele para parecer uma pele impecável. E eu acredito que como a gente tem em muitos lugares e todo mundo tá bem concentrado, né, nessa
Sim.
área de skincare, eu acredito que tem muito mais facilidade de você ter acesso.
Ah,
Eu acho que
hoje
essa seria a única diferença.
isso. E assim, como eu lhe digo, com a tecnologia, com a globalização, você tem acesso a tudo, né? As
Sim.
coisas chegam rápido. Né? Se você tem
Sim.
uma coisa nova, como você, aí já chega para todo mundo. Então, né?
Sim.
Então aquela os brasileiros eu acho que estão nessa, digamos, pegada de se preocupar com a saúde, com a saúde da pele, com a skincare, enfim. Isa, nós temos que dar uma paradinha para o intervalo comercial, beber uma aguinha, vou botar aqui o imagem padrão e a gente volta daqui a pouquinho, viu? Até já.
Beleza.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Lixo tem lugar certo. Dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O Senado aprovou nesta terça-feira projeto de lei que vai permitir que a pensão alimentícia seja transferida automaticamente para a conta do beneficiário, sem que haja necessidade de pedidos judiciais em caso de inadimplência. Pela proposta, o pedido de transferência automática mensal pode ser feito em qualquer fase do cumprimento de sentença judicial. Os bancos devem realizar as transferências em datas definidas pela Justiça. Caso não haja saldo suficiente na conta do devedor, os recursos serão congelados até o limite do valor da prestação em atraso. A medida também poderá alcançar ativos financeiros de empresário individual, mesmo quando vinculado à atividade empresarial. A matéria segue para a sanção presidencial. Outra proposta aprovada nesta terça foi a que aumenta as penas para diversos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Uma das novidades é o agravante para o uso de inteligência artificial. A pena para quem adquire e armazena material fruto de violência sexual passa a ser de 3 a 6 anos de prisão mais multa. A proposta ainda cria a ronda virtual, que poderá ser feita pelas polícias para coletar arquivos relacionados a crimes sexuais contra menores em ambientes virtuais sem ordem judicial prévia. O texto também vai para a sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Isabela Kwon, que é uma coreana abrasileirada, e a gente está falando sobre a pele de porcelana das coreanas, né? A rotina de cuidado, enfim. Se quiserem participar, já sabe aqui, eu acho que já tem até mais uma. Tem Isabela Artes aqui. Ó, Isabela também. Bom dia. Muitas crianças e adolescentes estão fazendo skincare, mas devido à pele mais fina e sensível delas, preciso ter cuidado com excesso, com excessos e focar na proteção da pele, é verdade. Porque tem um modismo também. Então, criança não precisa de maquiagem, não é, Isa? Não precisa de nada disso. Mas ensinar a cuidar da pele, eu acho uma coisa legal, né?
Eu acredito que para menores de idade, sendo um produto mais derma, que seja mais suave, ok. Mas agora, sendo... Porque crianças não precisam de prevenção, né? Eu acredito é mais deixar mais saudável mesmo, no estado que está agora. Agora... Como eu preciso de coisas para não deixar rugas, linhas finas. As menininhas, os menininhos não vão precisar disso, né? Sim. Então, eu acredito que para cada idade tem um certo produto em que dá certo.
Isso. Obrigada, Isabela. Marquinhos está querendo saber como é o skincare dos homens, se é o mesmo que as mulheres...
Eu acredito que para homens é um pouco mais simplificado. Como.
Não usam maquiagem?
Então, hoje em dia também tem homens que usam maquiagem,
é.
Porém, é muito mais discreto, eu acredito que seja muito mais natural.
É.
Se você for ver, no Brasil, uma coisa que eu reparei, não existe maquiagem para homem.
É.
Não existe. Mas aqui na Coreia tem um setor que é men's care. Então, seria cuidados para homens. Então, também tem gel, tem base também para homem, que é mais natural, tem um tom um pouco mais escurinho também. Também tem para sobrancelha, porque sobrancelha também dá um impacto muito importante.
Sim, sim.
Também tem lip balm para os homens, para deixar um pouco mais rosados, para deixarem um pouquinho mais bonitinhos. Não tão vermelhos tanto quanto usam as mulheres, mas um pouquinho mais rosáceos. Então, também tem um pouquinho de diferença como essas. Porém, agora, falando de skincare, os homens realmente gostam de coisas mais simples. A gente chama all in one, que é tudo em um, né? Então, existe um hidratante que já contém sérum ou tônico. Então, é só depois de lavar o rosto, é só passar esse produto e já terminou.
É mais prático, né? Mais funcional.
É muito mais prático.
Isso. E é justo, né? Os homens também têm sua vaidade, né? Então,
sim,
é justo,
obviamente,
que eles têm seus próprios produtos, né? E também, Isa, é isso, essa pele de porcelana, todo esse cuidado, né? Porque já tem aqui uma ouvinte me perguntando, Lúcia, e essa pele de porcelana? É tudo isso, Lúcia, todo esse cuidado que a Isa está explicando para a gente, sobretudo com o skincare. Olha aí a pele de Isa, linda, né? E é isso, prevenir os danos provocados pelo sol, enfim, é uma série, e é você entrar numa rotina, obedecer aquela rotina, que a coisa fica tão natural que você já faz como você bebe água, como você toma um banho, como você se arruma para sair para trabalhar.
Sim, hoje em dia, se eu não fazer isso, eu me sinto muito ruim. Nossa, parece que eu não tô fazendo uma coisa em que eu devo fazer. Então, realmente, para mim, agora é uma rotina em que eu nunca vou conseguir abrir mão. Então, e eu acho isso muito bom, porque
muito
toda
bom.
Vez em que você faz um skincarezinho depois de tirar uma maquiagem pesada em que ficou o dia inteiro no seu rosto, fazer um skincare, nossa, parece que você está recebendo um prazer.
Mas você fica mais leve, um sentimento de leveza. Tem uma coisa também que eu observo, né, que eu sou uma dorameira raiz.
Sim.
E às vezes você acompanha algumas atrizes, e às vezes você vê elas até em viagem, fazendo live dentro de um avião, aí elas colocam aquelas máscaras.
Tipo essas?
Isso. Olha que bacana. E qual é o efeito dessas máscaras?
É máscara hidrogel, né? Em que é recomendado... Geralmente a gente recomenda colocar uns 30 minutos, eu acho que já basta. Porque hoje em dia nas redes sociais falam que você pode já dormir com essa máscara no rosto. Em que depois de um tempo ele fica transparente, porque agora ele é amarelo, né? Depois de um tempo ele fica transparente. Mas eu acredito que colocando isso por muito tempo na sua pele também faz mal, porque sempre tem um tempo recomendado para cada produto, né?
Mas ele pode ser usado como? Depois do skincare, em qualquer momento? Porque às vezes a gente vê elas fazendo uma live num avião e aí estão com aquela máscara.
Sim, geralmente a gente recomenda fazer depois de fazer o skincare. O porquê? É como selar o skincare em que você fez para que esse skincare possa ser penetrado dentro da sua pele e também essa máscara depende de máscara, né? Porque cada máscara tem a sua função.
Sim, sim.
Então, ele também já tem o seu efeito, então ele vai penetrando com o tempo.
Sim, perfeito. Jurandir Bill, ele disse que ele está falando, é Bill da Bahia, ele está na escuta do programa, um abraço para vocês da rádio. Obrigada, seja bem-vindo, né? Os homens participando também. E a gente acha ótimo. E com relação às maquiagens que vocês usam, são mais leves, não é? Não são maquiagens pesadas, não é, Isa?
Então, aqui na Coreia, as pessoas gostam de coisas bem naturais. Por mais que a gente faça maquiagem, as pessoas têm essa vontade de que pareça que eu já nasci desse jeito. É uma coisa
um
minha.
Segredo.
Sim, as meninas gostam de disfarçar. Fazer que, em que mostrar em que isso já seja meu. Eu nasci desse jeito, bonita,
sim,
natural. Então, eu acredito que esse glass skin também veio dessa parte de parecer que a pessoa não passou nada e a pele só parece muito boa, mas na real passou maquiagem.
Sim, sim. São bases mais naturais, né? O que é que vocês usam
mais
muito
naturais,
como maquiagem?
E eu acredito que é um pouco mais glowy também.
Sim, o que quer dizer? Explique aí, porque tem pessoas que não
querem certo.
Mais entender mais.
Eu acredito que no Brasil, geralmente, a gente gosta de passar uma base em que a pele parece impecável.
Sim, sim.
Impecável, sem pó.
Corretivos.
A gente passa um pó por cima também, para deixar mais firme.
Sim.
E aí, a gente pode ficar o dia inteiro fora de casa, em que vai ser impacto.
Sim.
Agora, na Coreia, eu acredito que colocando corretivo só nos lugares precisos, depois a gente passa uma base bem leve para parecer que a gente não passou base.
Nada. Que não tá maquiada, que é a pele
exatamente.
Natural.
Exatamente. Exatamente. E às vezes as meninas não passam pó também. Por quê? Passando pó vai parecer que você colocou maquiagem.
Perfeito.
Então, eu acho que essa é a diferença.
A diferença.
De parecer mais uma perfeição, né? E uma coisa mais natural.
Mais natural. E é o melhor caminho, né? Porque você às vezes vê, a gente até comenta assim, ou observa, comenta para si própria, que maquiagem pesada a pessoa... Tem pessoas que usam maquiagem pesada. E que estão sempre de maquiagem. Quando tiram, você se assusta.
Sim.
Completamente diferente. Então, a naturalidade é o melhor caminho.
Eu acredito que hoje em dia as pessoas também gostam de coisas mais naturais também.
Sim, sim, sim.
Então, eu acho que também isso é uma das razões em que a K-Beauty também ficou mais famosa, porque a gente gosta de coisas perfeitas, mas isso às vezes pode parecer artificial.
Sim, sim. Isso.
Então eu acho que sendo glass skin,
isso eu ia falar agora,
skincare,
né? Pele
coreana, é mais natural.
É dos produtos. Tem essa função, né? De parecer nada pesado, de parecer mais natural. E acredito que os produtos também são fabricados de uma forma, né, mais natural. De produtos. São utilizadas matéria-prima, nada pesado.
Eu acho que a Coreia gosta muito da tradição. Certo, a gente tem o vestido tradicional hanbok também. E tem alguns ingredientes em que as coreanas usavam desde essa dinastia Joseon, que é tipo água de arroz, ginseng, mel.
Ginseng.
E eu acho que são esses ingredientes principais em que as coreanas ainda amam, porque isso já foi já foi usado por muito tempo.
Isso, os resultados estão aí, né?
Sim.
Positivos estão aí. E eu acho que, eu falo no Brasil, tá vendo mesmo esse resgate, né? As práticas mais naturais, a gente está mais ligado na natureza.
Sim. O Brasil também, eu acredito que a área de skincare brasileira também é muito boa.
Sim.
Principalmente na parte de ingredientes naturais também, como própolis, mel, sim, etc. Umas coisas em que só a natureza brasileira pode provar.
Pode produzir,
exatamente. Então, e hoje em dia os coreanos também estão amando própolis, açaí, que são da natureza brasileira. Então, eu acho que a cada vez mais a parte do Brasil também vai desenvolver nessa área de skincare também.
Ainda mais com essa troca, né? Isa, uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas o que é que você tem mais saudade daqui?
Ai, eu tenho saudade do pão de queijo.
Mineiro, da coxinha...
Da coxinha, do pastel.
Do brigadeiro.
Do brigadeiro. Nossa, eu tenho muito saudade da picanha. Não existe picanha aqui na Coreia.
Não existe, não?
Não.
O churrasco é diferente, né?
É totalmente diferente. Eu acredito que o boi coreano e o boi brasileiro deve ser uma raça diferente também,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas o gosto também é muito diferente. E eu prefiro mais a carne bovina brasileira, porque eu acho mais saboroso. Mas agora, o da Coreia, ele parece uma manteiga. Ele é bem gostoso, ele derrete quando você come, porém...
Pra você que já experimentou...
Pessoalmente, eu acho que, pra mim, carne bovina brasileira é melhor.
Você gosta mais. E curioso que o café da manhã de vocês também é diferente da gente, né?
Ai, gente do céu, sim.
Tem saudades?
Ah, eu tenho saudades, pão na chapa, misto quente, mas infelizmente aqui na Coreia não existe.
Não. E o café, vocês gostam muito do café?
Ai, você não tem noção, os coreanos são fanáticos por café. A cada 3 minutos tem uma cafeteria.
Puxa, eu amo café.
A cada 3 minutos.
Eu amo café.
Eu amo.
Sou apaixonada. Todo mundo sabe, me conhece, sabe que eu gosto de café. E o café brasileiro também é bom, né? Eu não experimentei o coreano, mas o café brasileiro é bom, né, Lisa?
Eu acredito que não vai ter café coreano, por causa da estação, da clima coreana. Sim. Mas agora o café brasileiro não tem o que falar, porque é um dos melhores.
Sim, sim. É verdade. Pois é, aí você já tem que se planejar para visitar, voltar, ou quem sabe um dia vir de vez. Porque você
Deus
já
quiser,
me disse que viria.
Um
eu já lhe perguntei, eu digo, Isa, você viria morar aqui, você se arranjasse um emprego, eu ia na hora.
Nossa, com certeza.
Pois é, né? E é isso. Os ingredientes também dos produtos, só reafirmando, porque aqui às vezes tem ouvintes que estão chegando,
sim,
agora, também, uhum, são ingredientes naturais, o mais possível,
sim,
né? E isso também
eu
faz
acredito
a diferença. E com especificidade para cada pele, né? Porque tem a pele coreana mais clara, mas tem também a mais morena, enfim.
Sim, eu acho que hoje em dia... O skincare coreano também, ele é bem especializado, né? Por cada tipo de pele, porque existem várias peles. Tem pele oleosa, tem pele mista,
sim,
tem pele,
sim,
muito,
sim,
seca, sensível, etc.
Sim.
E cada produto tem o seu efeito em que ele consiga dar mais efeito. Então, eu acho que é sempre bom você saber o seu tipo de pele, autoconhecer, né, qual tipo de pele você tem, para você conseguir ir atrás de um produto em que seja bom para você mesmo.
E também, dependendo das profissões, tem profissões que realmente você, com relação à exposição ao sol, que você fica mais exposta ao sol.
Sim, então nessas partes você vai ter que ir reaplicando, porque, se eu não me engano, a recomendação seria passar a cada 3-4 horas.
Isso, dependendo também de você suar, de você estar muito tempo exposto, né? É ter cuidados básicos, né, que a gente precisa para ter, Marquinhos, uma pele de porcelana igual a de Isa. Porque Isa se cuida bastante, né? Isa é coreana. Isso é coreana. Ele está me elogiando minha pele. É coreana. E as coreanas têm esse cuidado. E a gente tem que... Os bons exemplos, os modelos, a gente tem que seguir. Por isso que eu trago na Voz das Mulheres, né? A gente tem, assim, uma diversidade de pautas. A gente fala de direito, a gente fala de saúde, a gente fala de lazer, a gente fala de entretenimento, de arte... Enfim, de tudo, de ciências. Ontem mesmo eu entrevistei duas astrônomas amadoras. A gente fala de tudo. E beleza também, porque nós somos mulheres, né? Nós queremos sempre o melhor, né? De modo geral, as mulheres são vaidosas, não é verdade?
E... Eu super concordo.
E linkada à saúde, né? Vaidade e saúde. E não adianta, sim, você ter vaidade só e não se cuidar. Né? Só usar maquiagem para maquiar, para mascarar, e na real você não é nada daquilo. Não é isso, né?
É.
A gente tem que se cuidar para não precisar muito de intervenções, né, estéticas. Na verdade, eu acredito que vocês nem usem muito isso, não é? Que o Brasil, as pessoas, as mulheres, procuram muito, muito cirurgias estéticas, né? Cirurgiões estéticos.
Não, aqui na Coreia também é. Claro que sim. Aqui na Coreia também as pessoas fazem muita cirurgia plástica, estética também. Porém, como eu falei, as coreanas gostam de coisas bem naturais. Então, sim, eu acredito que isso pode ser um ponto em que pareça que a pessoa não fez nada.
Isso. É, porque eu tenho, assim, uma restrição com relação ao que estão fazendo com as bocas. Eu acho que a ciência está aí, a medicina avançando para o bem. Eu acho que não tem nada de mais você que se cuidar da sua aparência. Agora, não vamos também exagerar.
Sim.
Né? Então eu tenho umas restrições, e a gente tem visto aí, né? Sobretudo a gente tem um olhar para celebridades, né? Para as atrizes, as cantoras, enfim. Então a gente vê como muda, e às vezes essa tal de harmonização. Vocês não fazem harmonização facial aí, não? Fazem?
Eu acredito que a harmonização facial não está tão em alta.
Meu Deus!
Porém, as coreanas fazem bastante preenchimento.
Tem mais tempinho ou não?
Não.
Pois, a gente tem que encerrar. Vamos tirar uma fotinha. Rapidinho, dê um sorriso, Isa.
Aí. Pronto.
Felizmente, aê, a gente tinha mais coisa para conversar, mas a Isa vai voltar, viu? Obrigada, Isa. Uma boa noite para você. Vai descansar agora, né? Porque já são 11 horas da noite.
Ah, obrigada eu por me aceitar como
Você é nossa irmã brasileira, quer dizer, minha sobrinha.
Porque eu gosto muito de compartilhar minhas experiências e o que eu conheço sobre a cultura coreana para os brasileiros. E então essa chance é uma gratidão para mim.
Obrigada a você. E é tão bom, porque a gente sabe que os brasileiros gostam muito dos coreanos e vice-versa. Os coreanos gostam dos brasileiros. Um grande abraço. Até uma próxima, viu, Isa?
Até.
Beijão. E aí eu vou agradecendo aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã estou de volta. Amanhã a gente vai falar sobre as mulheres no esporte universitário. Fique com Deus e até amanhã. Deixa eu fechar aqui.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina. Jogos desses mais ou menos, pra que pequenos vícios, se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina, são coisas que não esqueço.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o
relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Olá, minha gente, bom dia. Como é bom ter você aqui através da Rede Excelsior de Comunicação para mais um programa Passaporte. Estamos não só através dos dials da Excelsior FM e também da Cardeal FM, mas também através do YouTube. Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante para o que a gente pretende, né, para esse receptivo para o turismo no nosso país, na nossa Bahia. Nós temos hoje uma população brasileira que está envelhecendo, nós temos aí uma faixa etária, mais de 50% da população brasileira já está acima dos 50 anos de idade, acima dos 60, e esse segmento dos 60 mais dentro da atividade do turismo tem sim sido trabalhado de uma forma muito criteriosa, porque é um segmento que tem muitas particularidades, muitas singularidades, porque exige um acompanhamento constante, exige um cuidado constante, exige hotéis bem localizados, exige hotéis acessíveis, exige um transporte cuidadoso, né? De preferência o acompanhamento permanente de um guia de turismo, para que possa fazer todos os mimos que essa faixa etária gosta, precisa e merece. Ontem nós tivemos aqui um tema muito interessante tratando desse turismo de multigeracional. Né? Hoje existe uma tendência muito grande das pessoas buscarem destinos, procurarem destinos nos quais ela se identifique, que busque uma viagem mais desacelerada, com mais tempo para olhar no olho, com mais tempo de curtir o lugar, aqueles roteiros cheios de paradas, cheios de sobe e desce, cheios de países. Isso está em desuso, completamente em desuso. Nós estamos vivendo uma espécie de detox digital. As pessoas estão abandonando um pouco o celular para mergulhar em viagens que tenham significado. E essa faixa dos 60 mais há muito descobriu isso. Eles adoram viajar, muitos aposentados, já criaram filhos, já viram os netos crescendo, é hora de ganhar o mundo. Resta saber se essa tendência multigeracional, se vovó está viajando com o netinho. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa Passaporte Gal Sena, Graça Sena. Gal é gerontóloga, ela preside a Associação de Gerontologia da Bahia, ela dirige e faz um trabalho extraordinário na Faculdade Livres da Maturidade. É uma mulher de um dinamismo, de estudo, de pesquisa, mas, acima de tudo, de uma vivência enorme nessa faixa etária 60 mais. Gal, que saudade de você, linda! Você cada dia mais bonita, tudo bom?
Ah, minha linda Elô, saudade muita de você, dos seus ouvintes, seu programa aí, sempre de excelência. E com esses temas, né? Eu vendo você falar aí um pouco dessa abertura, desse segmento, acho que a gente tem muito que conversar sobre isso mesmo, porque é algo que está aí na pauta, e os 50 mais, 60 mais estão buscando muitos destinos e algo muito mais personalizado, muito mais intimista, algo que possam realmente aproveitar culturalmente, né, fazer novas amizades e não ser mais júnior à excursão. É ser aquela excursão mais personalizada, que a gente possa estar ali acompanhando, atendendo as necessidades de cada um, propondo novos desafios também, que todos são muito abertos a isso. É isso, é fazer com que a gente possa viver mais. E a viagem, e a gente vai poder conversar aqui, é algo que eu coloco como uma das prioridades também em todas as atividades que a Faculdade da Maturidade oferece. E você vai ver que esse ano a gente tem muitos roteiros aí, basicamente, como você falou, pela sua expertise, né, pela sua experiência. E é isso, podemos destrinchar aqui um pouquinho sobre isso. Mas queria aproveitar, ainda no momento da Páscoa, e desejar a vocês, seus ouvintes, uma feliz Páscoa, né? É renascimento e a gente precisa. E nós, mulheres maduras, pessoas maduras, precisamos renascer a cada dia, nos permitir a renascer, a nos proporcionar novos desafios. E é isso que a gente está aberto, não só para vivermos isso, mas para oferecermos oportunidades para que as pessoas possam vir a viver esses novos desafios também.
Que coisa boa te ouvir, Gal, que coisa boa te ouvir. Gal, eu fiz uma apresentação sua falando da sua vivência. Você tem uma trajetória longeva, trabalhando com essa faixa etária, 50+, 60+. E eu, toda vez que eu falo sobre esse segmento, sempre me vem um depoimento seu à cabeça. Você falou que as pessoas que bem envelhecem são aquelas pessoas que têm propósito. Isso me marcou muito, porque é de fato uma particularidade, uma singularidade que eu tenho observado e percebido nas pessoas que buscam o bem viver. E dentro dessa escolha do bem viver, o viajar está dentro disso, né? Eu tenho observado que os 60 a mais, eles cada vez mais ganham o mundo, e ganham o mundo de uma forma muito prazerosa, porque gostam de viajar em grupo, né? Fazem uma farra, não tem negócio de... O que você pode trazer para a gente em relação ao perfil desses 60 a mais como turista do mundo, ou para o mundo?
Pronto, eu vou reafirmar essa frase que a gente precisa ter propósito de vida. Isso em qualquer idade, mas especificamente dos 50+, 60+, que é uma geração que vem das últimas décadas, digamos assim, passam por uma transformação muito grande de estilo de vida, de novas perspectivas, porque se a gente pegar algumas décadas atrás, não pode ir muito longe, não. A gente ainda tinha aquela coisa da pós-aposentadoria. A mulher se aposentava, ficava só cuidando de neto, cuidando da casa, cuidando do seu cônjuge, ou vice-versa, participando às vezes de um grupinho aqui na igreja, em um centro comunitário. Mas nós, e aí vou focar um pouquinho nas mulheres também, nós mulheres maduras, queremos muito mais do que isso. A gente precisa criar novos propósitos de vida. E o que é o propósito de vida? É ter alguma perspectiva, o querer além de hoje. E esse propósito pode ser para daqui uma semana, para daqui um mês, para daqui a 10 anos, cada um vai determinar aquilo que quer ter como propósito de vida. Pode ser o dia a dia, meu propósito de vida, viver a cada dia. O meu é esse, eu vivo cada dia intensamente, cada dia para mim, digamos assim, é o último dia. Eu tento fazer aquilo que eu posso fazer hoje, não só profissionalmente, como pessoalmente também. Tá? Nem sempre a gente consegue se planejar tanto, mas eu sou muito da ideia da energia, Elô, assim. É do pensamento positivo, de buscar algo positivo e saber administrar isso. Então, a gente precisa acreditar que nós podemos. Nós, enquanto esse universo todo, 50, 60, mais, aí vem 70, mais, 80, mais, 90, mais, e é impressionante. Então, dentro do perfil das viagens, pela nossa experiência, né? Esse ano eu estou completando 40 anos trabalhando com a gerontologia, né? Então, são 40 anos da minha vida. Mais da metade, né? Dois terços da minha vida, fiz 61 anos agora, dois terços da minha vida em trabalho com as pessoas de envelhecimento, e hoje já estou nesse papel também de pessoa já idosa, já que oficialmente, a partir de 60, nós nos tornamos pessoas idosas no nosso país. Mas esse conceito de pessoa idosa também vem se mudando, né? Vem se repaginando.
Não é cedo, não. 60 não está cedo.
Eu diria até que para nós, determinado segmento de população estaria, mas nós vivemos num país de dimensão continental, com diferenças sociais, econômicas, regionais imensas. E para nós que vivemos nas capitais, nas cidades, a gente tem uma expectativa de vida maior, a gente consegue se cuidar mais. Mas tem pessoas que aos 60 já estão bastante envelhecidas, por não ter oportunidade. Então, você colocar... Isso é uma discussão dentro da área da gerontologia também, que é ampliar essa idade mínima, né, para se tornar pessoa idosa da lei. Que para um grande segmento, sim, mas não atenderia outros. Então, é difícil num país tão grande poder determinar uma idade. Outros países já mais desenvolvidos, né, como a gente sabe, da Europa, 65 anos, a Itália, 75 anos, a tendência nossa também é aumentar. Mas a gente precisa ter atenção, porque as leis são baseadas nessa determinação cronológica, que na verdade é o que menos define a pessoa idosa, é a cronologia, a idade. É. Né? São outros fatores que definem a questão do viver bem, do envelhecer bem, que é o desafio nosso. Nós, gerontólogos, lutamos por acreditarmos que é possível envelhecer de forma ativa e saudável, mas também temos pés no chão, principalmente, posso falar de mim, de que não é para todos. Todos não têm essa oportunidade, não temos políticas públicas efetivas, ou seja, temos o estatuto que a lei está aí, mas efetivamente não são cumpridas a nível de assistência de respaldo. Mas passando, né, voltando ao que você perguntou, desse novo perfil dessa mulher 50, 60 mais de viagem, cada vez mais a gente, né, termina viajando, a gente encontra o segmento 50 mais, 60 mais nas viagens, nas excursões. Primeiro, porque termina tendo um pouquinho mais de tempo livre, entre aspas, né? Depois de uma pós-aposentadoria, você pode também aproveitar oportunidades outras de viajar, talvez conseguindo um menor investimento por ser baixa estação, né? Sabe, tal estação, férias, tudo é mais caro, né? Que é natural, oferta, demanda, né? Procura versus demanda. Mas eu acredito no potencial das viagens, por vários sentidos. Primeiro, por ser um instrumento de socialização importantíssimo, de conhecer novas pessoas, de conviver com novas pessoas. Outro lado é o cultural, conhecer novos lugares, novas culturas, se permitir, né, visitar. E quando a gente fala em viajar, não necessariamente viagens longas nem para o exterior, mas pequenas viagens locais. Nossa Bahia tem regiões belíssimas. O Brasil tem regiões belíssimas que a gente pode aproveitar também no exterior. Então, e isso pode atender a várias questões até de investimento financeiro, né? Porque a gente sabe que nem todos poderiam fazer uma viagem maior ou menor. E por isso que na faculdade, esse ano, então, eu priorizei muito, além de todas as atividades, na verdade, todas são prioridades para mim, mas coloquei muitas viagens como opção e de vários perfis. Então, a gente vai ter desde a viagem... Eu sempre tive vontade de fazer com o grupo para a Chapada, mas sei que a Chapada também é um turismo que a gente precisa olhar, que você pontuou também no início. Nosso público, acessibilidade, hotéis, né? Que tipo de atividades. E a gente tenta traçar pensando nisso também, mas não pensando naquela ideia. Não, são pessoas, entre aspas, idosas, vão ficar ali, vão ficar quietinhas. Não, porque o dinamismo, a energia... A disposição, a disponibilidade para curtir cada momento é incrível. Assim, cada viagem que eu acompanho com o grupo, eu não digo que fico surpresa, porque eu conheço meu público, mas a gente fica encantado, digamos assim, de ver como isso persiste, como o grupo se permite tanto de desafios, mesmo enfrentando limitações. Então, a gente vai estar fazendo viagem aqui para Chapada, vamos estar fazendo nossa grande viagem internacional esse ano, que vai ser em outubro, vai ser Eslováquia, Croácia e Itália.
Que beleza! Então, peraí, calma, mas... que eu quero detalhes, Que coisa boa você viajar com essa turma pela Bahia. Isso é um alerta muito grande, porque a gente precisa tornar os destinos de fato acessíveis. Mais de 50% da população brasileira hoje é acima de 50 anos. Isso é fato, é um mercado que está aí, que precisa ser trabalhado. Eu vou chamar o primeiro break comercial. Na volta, Galcina vai detalhar para a gente essas viagens, tá bom? Eu volto em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excélsior 106.7, tem Excélsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excélsior na bola, tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Valdir Queiroz e toda a equipe esportiva Excélsior. Excélsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excélsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Hoje eu tenho o prazer de conversar com Gal Sena. Gal é gerontóloga, Gal preside a Associação de Gerontologia da Bahia, dirige a Faculdade da Maturidade, é um trabalho extraordinário, porque desperta propósito na gente acima dos 50, né? Isso é muito legal. E eu não tenho a menor dúvida do que o ato de viajar desperta vontade de viver. As pessoas socializam, as pessoas conhecem amigos, novas culturas, outra gente, outros povos, brinca, dança, come. E essa galera tem uma energia que é surpreendente. Toda vez que eu converso com Gal, eu cito aqui uma viagem que fiz com essa turma para Portugal e Espanha. Meu Deus, a galera me botou no bolso, Uma energia, eu quando queria descansar, que eu olhava, a galera já estava de bolsinha na mão para ir para a rua, nada de dormir, vamos embora curtir, uma energia. O Gal, é propósito, né? É a consciência de que a vida é finita, enquanto tiver saúde, vamos embora curtir, vamos embora circular, vamos embora brincar, vamos embora viver a vida, né?
Vamos viver, e como eu falo, vamos nos permitir. A cada ano na faculdade eu coloco um tema específico para trabalhar. E no ano passado eu coloquei permita-se. E é tão importante, foi com tanta identidade ao nosso projeto, que esse ano eu continuei com esse tema, permita-se. Quando a gente fala permita-se, é permita-se a conhecer novas pessoas, permita-se fazer o que nunca fez, permita-se viajar, permita-se não fazer nada, permita-se, viva, né? Permita-se conhecer melhor. Então, é ter essa autonomia de poder fazer aquilo que gosta, que lhe dá prazer. E hoje a questão das viagens, eu acho que é algo fundamental, como eu estava falando, porque é algo que nos permite tantas coisas, tantas descobertas, tantos momentos de alegria, de felicidade. E quando eu falo momentos, que a vida são feitos de momentos, né? Todos nós temos momentos melhores e piores. E a viagem nos traz essa possibilidade de momentos extremamente divertidos, acolhedores. E como você mais uma vez reforçou, a turma é muito animada. Eu já sou, então a gente junta as duas energias aí e a gente vai fazendo a diferença. A gente vai deixando marquinhas por onde a gente passa a nível de animação. E como nós falamos, a gente tem roteiro para todas as possibilidades, tanto de acessibilidade, quanto de propósito também, tanto questão financeira, que a gente tem que pensar em tudo isso. Porque como é um projeto e meu pensamento sempre é inclusão, vamos fazer algo que a gente possa agregar as pessoas que possam estar participando. Então, se não pode fazer uma viagem maior, vamos propor outras menores. Se não pode, não tem o hábito, não gosta de pernoitar, vamos fazer algo de bate-volta, mas aquele momento que a gente vai conhecer um outro lugar, um outro espaço. E como a gente falou, e você sempre fala nos seus programas, a Bahia é riquíssima, tem tantos lugares na Bahia que a gente não valoriza, não conhece, a gente precisa conhecer um pouco da cultura, da região, sua culinária, seus hábitos culturais, né? O Brasil, então, nem se fala. Então, esse ano eu vou passear desde o bate-volta aqui pelo Recôncavo, pela Chapada, até viagens nacionais, e a gente tenta colher um pouquinho assim, em uma avaliação, o que é que você gostaria de conhecer? Que lugar você gostaria de visitar? Ah, nós estamos indo agora, na próxima semana, para o Pai Eterno, para Goiânia, com o Caldas Novas, do Resort, então vai um grupo. Né? Nós temos final do ano, que eles me pediram, já fiz várias vezes, mas pediram muito esse ano. Vamos ao Natal Luz, em novembro, que é uma viagem linda também, acolhedora. Nós vamos a Caruaru, Paulo Afonso, duas semanas antes do São João mesmo, porque a gente pensa nisso. Elô, a questão da acessibilidade, da segurança, do conforto. Se nós formos para essa região, Caruaru, em pleno São João, é muita gente. A gente talvez não tivesse o serviço que a gente gostaria de ter, o atendimento que a gente gostaria de ter. Então, a gente vai um pouco antes, curte tudo lá em São João e não precisa ir nessa autoestação e nem estar disputando lugar, né, em hotel, em qualquer restaurante. Enfim, a nossa grande viagem internacional, como eu estava dizendo, né, lá na... Cada ano a gente escolhe um roteiro. Esse ano a gente ficou com a Eslovênia, Croácia e Itália, pegando. E cada um desses, eu procuro conhecer mais de perto, não só pelo profissional, a gente aqui nos